São 3 horas e 22 minutos, quarta-feira, 14 de outubro de 2015, a Rádio USP FM, a rádio da Universidade de São Paulo, com mais um convidado. Eu e Miriam Ramos prontos para entrevistar o professor Moisés Goldbaum, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. A nossa equipe de rádio está interligada com o portal e jornal da Universidade de São Paulo. A nossa USP divulgou ontem o comunicado sobre polêmica do uso da substância química fosfoetanolamina, anunciada como a cura para diversos cânceres. Por liminares judiciais, a USP foi obrigada a fornecer o produto para os que a solicitam. O professor Moisés está hoje no ar justamente para esclarecer melhor a parte do comunicado. Professor, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, professor, tudo bom?
Boa tarde, Miriam.
Pois é, professor. Mário Santi deu aí a nossa introdução. Nós ontem entrevistamos também especialistas, pessoas envolvidas neste assunto, né? O professor Chamas. E hoje o senhor. A gente gostaria que o senhor esclarecesse melhor uma parte do comunicado que a USP publicou, que diz assim: a USP não desenvolveu estudos sobre ação do produto nos seres vivos, muito menos estudos clínicos controlados em humanos. Queria que o senhor falasse para a gente sobre esses estudos, o que foi feito, né? A população também quer muito saber.
Então, o Brasil, a sociedade brasileira lutou muito para ter um programa de vigilância sanitária bastante consistente, bastante confiável e bastante responsável. Entre as questões que foram estabelecidas, os testes que se faz com uma introdução de medicamentos para a população. Então, a vigilância sanitária foi reorganizada com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a todo um processo de desenvolvimento de pesquisas que é controlado pelos comitês de ética em pesquisa. E, no caso da introdução de medicamentos, há todo um procedimento que deve ser seguido e que segue regulamentos internacionais e nacionais, tem toda uma legislação estabelecida e que tem a finalidade de proteger o cidadão, proteger o usuário, proteger o paciente da utilização de medicamentos. Então, a introdução de medicamento, a introdução de vacina, a introdução de qualquer procedimento médico, ele é submetido ao que nós chamamos de ensaios clínicos, no qual há várias fases que devem ser desenvolvidas. E no caso desse medicamento, o que foi feito, na verdade, são estudos que foram desenvolvidos numa primeira fase para esse estudo, que são os estudos in vitro. A literatura registra, quer dizer, todos os trabalhos feitos com o pessoal de São Carlos, envolvendo o pessoal da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto Butantan, onde foram feitos estudos analisando o produto in vitro e em animais. Agora tem toda uma necessidade de se desenvolver estudos em seres humanos, e que tem uma série de fases a serem seguidas, que vão desde analisar se o produto não é tóxico, se o produto realmente tem uma eficácia, se ele protege contra a doença que a gente está trabalhando. E são estudos que são realizados com regras estabelecidas, tem toda uma metodologia estabelecida que deve ser seguida pelo pesquisador para que então isso possa ser comprovada realmente a eficácia, ou seja, que o medicamento funciona, que ele é efetivo, que ele realmente tem uma boa cobertura para a população, não é tóxico, não faz mal à população, quer dizer, ele realmente cumpre o que se espera dele, que é, na verdade, tratar a doença em tela. Então, tem todo esse procedimento que, no caso específico da fosfoetanolamina, ele não foi realizado ainda. Não sei exatamente o porquê que os pesquisadores envolvidos não o fizeram, mas o produto está sendo estudado há muito tempo. Entretanto, estudos clínicos, estudos em população humana, não foi feito até então, o que não permite com que a gente utilize ele indiscriminadamente na população.
Uhum.
Nós não podemos, não estamos autorizados a fazer a utilização desse medicamento sem seguir esses passos todos do estudo. Veja, o que se reclama é que os estudos são, levam muito tempo, que as pessoas estão doentes, e a gente precisa realmente respeitar a ansiedade do doente, da família, mas também nós não podemos submetê-los a algo que a gente não sabe quais são as consequências da utilização desse medicamento, se há efeitos adversos, se há problemas outros que vão ocorrer na aplicação do medicamento.
Professor Moisés, essa substância, ela é estudada, né, desde o início dos anos 90, ou seja, já não faz tão pouco tempo assim, e a fosfoetanolamina ou a fosfoamina sintética, e ela era entregue gratuitamente no campus da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Aí em 2014, no ano passado, uma portaria determinou que as substâncias experimentais, elas deveriam ter todos os registros necessários antes que fossem disponibilizadas à população, e está aí agora o imbróglio. A questão é a seguinte: essa substância, ela já nasceu com esse propósito de combater o câncer? E por que que, a partir de então, chegou essa portaria e agora não é mais possível comercializar? Além do que o senhor já tem dito sobre a questão da importância de ter o registro na Anvisa, todos os procedimentos corretos, mas em que momento aqui da situação essa substância começou a ser passada como se fosse um remédio de cura, um remédio milagroso?
Então, veja, eu não tenho ideia quando é que isso, quem começou a promover esse tipo de informação, quem passou a distribuí-lo sem ter seguido todos esses procedimentos necessários. Não sei, quer dizer, o fato é que se começou a distribuir e isso nós estamos, quem está promovendo esse tipo de iniciativa está indo contra a legislação sanitária, está indo contra os procedimentos todos que são necessários para que a gente possa distribuir esse medicamento. Agora, por que que a pessoa, por que que o pesquisador, por que que quem tinha à disposição esse material resolveu fazer essa distribuição sem seguir esses passos, eu não tenho ideia. Eu vi algumas entrevistas em que o pesquisador dizia que quando ele começou a fazer esse trabalho, na década de 90, não havia as exigências postas pela Anvisa. Entretanto, a legislação sobre a pesquisa em seres humanos data de 96, quer dizer, também da década de 90. Ou seja, essa atividade foi contemporânea já ao estabelecimento das regras da ética em pesquisa em seres humanos, que visam uma coisa bastante importante, que é a proteção do sujeito de pesquisa, do participante da pesquisa, e também garantir que a gente chegue a conclusões bastante responsáveis acerca do medicamento.
Professor, a gente acompanhou uma entrevista do G1, né? De um pesquisador chamado Gilberto Orivaldo Chieriti. Ele se diz coordenador dos estudos com a substância e ele é de São Carlos. E numa das informações que ele deu, ele falou que foram distribuídas cerca de 50 mil cápsulas por mês, equivalente a 60 cada pessoa, 800 pessoas, próximo a 1000 pessoas por mês beneficiadas por esse produto, né? Inclusive pacientes terminais que, segundo ele, estão aí pessoas vivas e muitas outras foram curadas. Como que a gente fica diante disso?
Veja, eu procurei na literatura ver se esses dados foram publicados. Essa informação eu não sei, pelo menos não é do meu conhecimento que esses dados tenham sido publicados. E isso é um procedimento absolutamente necessário para que a gente valide os nossos dados, né? Quer dizer, todos os dados de pesquisa. Eu não tenho conhecimento de que isso tenha sido publicado e a utilização do medicamento em pacientes com câncer câncer é uma doença bastante complexa e há uma necessidade de saber se realmente esse produto tem eficácia em todos os cânceres, quais foram os tipos de pacientes que ele tratou, como é que tratou. Enfim, tem uma série de variáveis que precisam ser analisadas para que a gente possa realmente comprovar a eficácia do medicamento. Eu tenho a impressão, não sei, precisaria rever isso mesmo com mais profundidade, mas não creio que o pesquisador tenha publicado isto e alguma revista científica. Normalmente as revistas científicas exigem que a metodologia toda tenha sido seguida. E não creio que uma revista publicaria algo que não teve um seguimento da metodologia proposta.